Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Olá, olá, olá! Você que está ligadinho aqui na Rede USP de Rádio, estamos aqui com vocês mais uma vez. A nossa presença dominical, trazendo um papo legal, muita música boa e várias coisas que estão acontecendo na cena independente. O programa Sons do Brasil, que é transmitido pela Rede USP de Rádio, pelos 93.7 aqui para São Paulo, pelo 107.9 Ribeirão Preto e pelo jornal.usp.br/rádio para esse mundão afora nosso aí. Estamos aqui hoje com os nossos convidados, trazendo muita coisa boa para vocês. Eu quero dar as boas-vindas a Uli, que está representando a galera do Sandália de Prata aqui. Olá. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Boa tarde.
Muito bacana estar recebendo vocês aí, contar um pouco dessa história. Sim, do Sandália de Prata.
Tem bastante coisa para contar.
Para escrever mais um capítulo da história Sons do Brasil, né?
Sim.
Todo programa a gente vai escrevendo um capítulo através da história dos convidados aqui.
Muito bom.
Legal.
Obrigada.
Seja bem-vinda
tarde.
Mesmo. E, como sempre, temos aqui o carinhosamente chamado de segundo elemento, que é a pessoa que vem ajudar a gente a botar o tempero nessa nossa salada aqui. Quero também dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, produtora e várias outras coisas no meio, Suzy Sherby. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Olá, muito obrigada aí pela oportunidade. Vai ser muito bom esse bate-papo.
Vamos bater esse papo legal. Vocês que estão ajudando a gente a escrever o capítulo 136 da história Sons do Brasil.
Que legal, né? Nossa, quanta coisa.
Anota aí.
Tô anotado.
Legal, então começando esse nosso papo, Uli. Temos aqui o Maloqueiro e Elegante, é um novo trabalho do Sandália de Prata, um EP novo.
Uhum.
Fala um pouco pra gente desse filho novo aqui.
Ah, o Sandália tem já 4 discos lançados, né? E a gente tem a sorte de ter grandes parceiros, né? Como compositores. Assim, a banda é uma banda grande. Quem conhece o trabalho sabe a dificuldade que é de manter durante tanto tempo um trabalho que tem tantos integrantes, né? Ensaio, enfim, a coisa toda, a dificuldade que é de lidar com a arte, fazer a arte nesse país, no momento que a gente vive atualmente. Mas esse disco a gente conseguiu fazer no final, lançamos no final do ano passado. E foi um novo processo, assim, desse trabalho, né? A gente tinha algumas canções pra fazer essa leitura, né? A gente tava um pouco antes de começar aqui o programa falando exatamente isso, da linguagem que a banda acaba trazendo pra cada canção. E é isso, a gente lançou no final do ano passado, dia 29 de outubro. Até porque uma semana depois eu tive meu segundo filho, o Antônio Bento. Então ficou uma data bastante registrada na minha cabeça. E sempre com esse cuidado, né? Da arte gráfica, os arranjos do disco. Então é um trabalho, assim, que eu tô bastante feliz com o resultado dele e tem sido bem aceito nos lugares onde a gente toca, apesar que esse ano, assim, foi um ano que a gente praticamente não trabalhou da maneira que a gente esperava, né? Por conta de toda a questão política que a gente vem vivendo atualmente, a arte tá num lugar bastante complicado, né? Mas o resultado do disco tá bem bonito. A gente já tá trabalhando coisas novas, mesmo tendo lançado há um ano esse disco, a gente já tem pensado num novo projeto e bola pra frente, bola, né?
Pra... É que a cabeça do artista, do compositor, do músico, ela não para, né?
Não
a criatividade é pulsante
as
ali,
né? As inspirações acontecem, né? Tudo.
Sim, a necessidade de estar criando, né? O tempo inteiro, assim, mesmo que, ainda mais no meu caso, porque eu tô ali, na banda eu sou vocalista, mas eu também tomo um pouco da linha de frente, assim, como produtora, né? Uhum. Junto com o Otávio, que é meu marido, meu parceiro e produtor da banda. E hoje, eu acho que a arte, ela mudou muito, né, de como era feito antigamente. Você passava um ano trabalhando um lançamento de um disco, sozinho, quietinho, não mostrava pra ninguém. Hoje, tudo que você tá fazendo, você...
É uma mídia digital,
você,
né?
Você tá postando, né?
É uma revolução.
Você tá postando foto, postando vídeo de como tá sendo o processo. Então, mudou muito. Eu acho que isso também...
Mais interativo, né? Por um lado, eu acho mais bacana, né?
Sim, eu adoro saber o que os artistas que eu gosto e que eu acompanho estão fazendo. Né?
Até hoje em dia, na própria produção, enquanto você tá produzindo o CD, usa-se muito seguinte, ficou pronta a primeira música?
Já lança.
Vamos botar.
É,
single. Bota na rede, single. Isso. Vamos pra segunda. Até que se complete, aí fecha tudo e vai pro CD. Só
é, porque é legal que você já vai obtendo o feedback, né? Vai dando as lapidadas, de repente, que precisam dar, né? Até você fechar aí num CD,
no
né?
No CD.
Então é interessante mesmo.
Hoje em dia mudou bem mesmo a forma de como você fazer, né?
A gente tem sempre muitos parceiros, né? Porque trabalho independente é isso. Se você não tem parceiro,
parceria
é
tudo.
Você não faz nada. Então, o Bruninho, que é baterista, produtor e videomaker também, né? Ele tem uma produtora de vídeo. Com ele, a gente captou uma série de imagens, assim. Então, a gente acabou deixando muita coisa guardada, ainda que a gente ainda não colocou na rede para as pessoas terem acesso. Mas é, também é um outro projeto, né? Você tem como lançar um disco, você tem como lançar um disco com imagens de making-off, você tem como fazer videoclipe das músicas, enfim,
você
o trabalho.
Tem como também colocar toda essa trajetória, né? De repente, para as pessoas também acompanharem, conhecerem, né?
Toda
essa trajetória que não é pequena, né? Não. A Sandália de Prata tem muita história para contar, né?
Nossa.
Eu, antes de conhecer o Uli Otávio, né? Que é coincidência a gente estar aqui hoje no programa, eu fiquei muito feliz porque eu adoro o trabalho deles. A gente já trabalhou juntos em corporativos, né? Que é um outro desafio. E eu já gostava deles antes de conhecê-los, né? E quando eu conheci, a gente se apaixona.
Legal. Uli, vamos fazer o seguinte? Estamos falando, vamos começar a musicar tudo isso? Vamos. Começar a mostrar tudo isso pro pessoal?
Sim, claro.
Vamos lá, o que, que a gente manda pro pessoal, então?
Ah, a gente podia abrir com uma Loqueira Elegante, que é uma composição do Everson Gama, que é o que tá aqui junto comigo hoje. Ele compôs essa música depois da gente ter dado o nome do disco de Maloqueira Elegante, que é uma brincadeira mesmo, né? Essa história do samba, né?
Muito
que traz essa ginga do maloqueiro, que ao mesmo tempo tá sempre numa boa estica, num glamour pra ir pro samba. Então a gente fez essa brincadeira com esse nome que acabou se tornando uma canção. Então vamos de Maloqueira Elegante.
Vamos lá, então. O Everson Gama e a Uli, representando o Sandália de Prata aqui ao vivo, Maloqueira Elegante. A gente volta daqui a pouquinho.
Esse nosso caso é bem mais complicado. Não posso cometer esse pecado de me envolver. Se ficar com você, tenho muito a perder. Teve sua chance alguns anos atrás, agora não dá mais. Chora e tenta esquecer. Talvez seja um desafio. Eu tava bem, agora você vem com essa de me provocar, de pedir pra voltar. Chora e tenta esquecer. Chora e tenta esquecer. Não posso e não quero mais, mesmo que seu sorriso já me tire a paz. Esse seu jeito maloqueiro e elegante não vai me ganhar. Mesmo que o seu sorriso já me tire a paz, esse seu jeito maloqueiro e elegante não vai me ganhar. Esse seu jeito maloqueiro e elegante não vai me ganhar. Talvez seja um desafio. Eu tava bem, agora você vem com essa de me provocar, de pedir pra voltar. Não posso e não quero mais, mesmo que seu sorriso já me tire a paz. Esse seu jeito maloqueiro e elegante não vai me ganhar. Não posso e não quero mais, mesmo que seu sorriso já me tire a paz. Esse seu jeito maloqueiro e elegante não vai me ganhar. Esse seu jeito maloqueiro e elegante não vai me ganhar. Esse seu jeito maloqueiro e elegante não vai me ganhar.
Voltando então, depois de maloqueiro e elegante com sandália de prata aqui, já vou chamar a Suzy pro papo aqui, né, Suzy? Oba. Já tava trocando uma ideia com a gente.
Ah, eu faço.
Mas... Vamos lá, esse lado produtora. Você também tem uma história bastante interessante dentro disso tudo, até você chegar efetivamente a trabalhar dentro da música. Você tem uma formação dentro da área publicidade,
que, na verdade,
né?
Assim, né? Eu sou publicitário, né? Sou filha de publicitários, né? Do Walt Scherb, inclusive, foi o fundador da ESPM. E eu sempre trabalhei me interagindo, relacionando com pessoas. Eu adoro pessoas. E a arte, como a comunicação, né? Que sempre caminharam muito juntos, eu acho que ela é uma ferramenta poderosa para a gente até virar o jogo, né? Como a gente sabe dos desafios, eu acredito muito no caminho da arte, da cultura, da multicultura, como uma ferramenta aí para a gente se realizar, para a gente tirar um pouquinho dessa coisa chata que a gente está passando.
E durante esse período, dessa parte sua publicitária, você fez várias coisas no meio.
Ah, fiz. Eu tive desde uma luthieria de guitarra e baixo, que é a Dreamer. Depois fui trabalhar em agência. Trabalhei 10 anos em cliente. Então, eu sempre trabalhei muito nos bastidores mesmo, né? O mundo sem produção não existe.
É complicado.
Não existe. Seja a área que for. É uma responsabilidade enorme. Mas também não consigo imaginar fazendo outra coisa na vida. E com todo bom humor.
Muitas vezes as pessoas veem tudo pronto e não têm a mínima noção do que é esse trabalho.
Eu acho super bacana esse espaço que você dá, sabe, Serginho? Esse pessoal também do backstage, que é uma família, uma engrenagem, né? É. Então, o artista e o produtor, se ele não tá engrenado, a coisa não vira, né?
E toda a equipe, né? Eu tenho um carinho muito grande, assim, por toda a equipe que trabalha com Sandália de Prata. Nós somos em 9 no palco, mais 2 holds, mais 2 técnicos de som, iluminador, o Otávio, motorista. Então, é uma equipe imensa. E só concluindo rapidinho, o Otávio, por exemplo, ele tem uma sabedoria, uma serenidade na produção, que às vezes, assim, tem uma bomba. Uma vez, não sempre tem bomba, né? Cada show é uma bomba que acontece. E aí eu vejo ele resolvendo as coisas com uma sabedoria. Eu falo, gente, ainda bem que não sou eu ali, porque eu já teria chorado ou dado piti.
Cada macaco no seu galho, né?
E a nossa ideia de trazer essa posição que a Suzy está ocupando hoje, esse convidado, é exatamente isso, porque muita gente, assim, que não está envolvido no processo todo, que é aquele, é o fã, é o que vai assistir o show, ele chega ali e vê aquela hora e meia acontecendo, aquele jogo de luz, aquela som maravilhoso, o artista se apresentando, ele, nossa, que show maravilhoso. Mas pouca gente tem ideia de que aquilo, o show às 10 da noite, começou a acontecer três dias atrás, que desde as 9 da manhã tá a galera ali montando, o artista passando o som, o técnico ali.
O produtor brigando para ter o equipamento de som.
Então a ideia da gente trazer é exatamente mostrar que por trás, ali no backstage, né, por trás do cenário, tem muita gente de qualidade trabalhando para que aquilo aconteça.
E assim, voltando até a tua pergunta, né, dentro desse espectro, né, de vivências que a gente teve, né, desde de repente ser também empresária do Pedro Mariano, da gente ter trabalhado juntos em projetos incríveis, Eles por Eles, né, aí depois exposição, que é uma coisa diferente, mas também está ligado à arte, ao pensamento científico, né, principalmente falando dos grandes mestres, né, inaugurando o espaço Porto Seguro, que foi, né, tudo me encanta, tudo, acho que vai montando essa coisa mesmo.
Na verdade, tudo parte de um grande desafio e que adoro. Você encara pra ele, vambora, e depois aquilo realizado, assim como o artista também, que nem quando vocês vão gravar um CD, na verdade tem uma ideia, a hora que você chega e pega esse produto na mão.
Nossa,
aqui,
é um filho.
Nossa, é uma alegria.
É uma alegria total. Vamos fazer o seguinte, Suzy, eu tenho aqui no Sons Brasil um momento pitaco do convidado, que é exatamente o seguinte, a gente tá aqui batendo esse papo, falando do trabalho do Sandália, falando do seu trabalho, igual a gente tem um monte de gente na batalha por um espaço aí, a ideia do Sons Brasil é exatamente isso, é abrir espaço. Parabéns. Eu vou pedir pra você, então, pitaquear no programa, nós temos o verbo pitaquear aqui.
Então eu vou pitaquear. Pitaquei. É, pitaco, tu pitacas, ele pitaca. Tá bom. Meu pitaco vai ser, minha querida, linda artista, talentosíssima, Andréa Rodegueiro, Música Tempo.
CD novo dela,
do
não
CD
é?
CD novo dela, o primeiro autoral, tá aí nas plataformas digitais.
Maravilha, o CD Por Onde Andei.
Por Onde Andei, isso.
Maravilha, vamos lá
e
então.
E esse tempo tem arranjos do Mestre Boccato, que é.
Maravilha,
é
vamos.
Outro que tem que bater palma. É.
Vamos conhecer então esse trabalho, Pitaco da Suzy Sherby aqui nos Sons do Brasil, Tempo, com André Rodegueiro. A gente volta no segundo bloco. Vamos nessa.
Abro a porta, deixo tudo mudar. Vejo o tempo, espero a chuva passar. Abro a porta, deixo tudo mudar. Vejo o tempo, espero a chuva passar. Não precisa bater, você já está.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
O meu sapato novo derrapou no asfalto. Se eu não fosse do partido alto e não tivesse o gingado de um mestre sala, talvez você me tomasse de assalto. Eu sou do morro, a sucursal da senzala, sou da favela, a sucursal da senzala. Não posso ouvir a batucada de um pandeiro no samba rock, ver a nega girar. Um flashback, um floreado bem maneiro e cada scratch do vinil a me embalar. Desci o morro porque já é fevereiro. É lindo ver a minha escola desfilar. Sou samba azuca, filho do samba, sou samba azuca.
samba brazuca, filho do samba. Sou samba brazuca do rock samba. O meu sapato novo derrapou no asfalto. Se eu não fosse do partido alto e não tivesse o gingado de um mestre sala, talvez você me tomasse de assalto. Eu sou do morro, a sucursal da senzala, sou da favela. Não posso ouvir a batucada de um pandeiro no samba rock ver a nega girar. Um flashback, um floreado bem manericado, scratch do vinil a me embalar. Desci o morro porque já é fevereiro. É lindo ver a minha escola desfilar. Sou samba brazuca, filho do samba. Sou samba brazuca do rock samba. Sou samba brazuca, filho do samba. Sou samba brazuca do rock samba. Sou samba brazuca, filho do samba. Sou samba brazuca do rock samba. Sou samba brazuca, filho do samba. Sou samba brazuca do rock samba.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram Sambrazuca com Sandália de Prata. Fala um pouco pra gente do Sambrazuca, Uli.
Eu já soube, inclusive, que o compositor teve aqui no programa, né? O Edivaldo Gonçalves. O Edivaldo teve um período que eu tava começando a coletar canções, pedir canções pros amigos, parceiros e tal. E aí a gente tava fazendo uma temporada no Grazadil. E aí ele chegou pra mim e falou, cara, eu tenho uma música e eu queria te mandar. E aí, aquela coisa, né? Eu sempre fico numa baita expectativa quando alguém tem uma canção pra me apresentar, porque eu tenho muito respeito pelo trabalho do compositor, assim, eu arrisco compor algumas coisas, mas eu não tenho coragem, talvez seja uma covardia da minha parte, de falar que eu sou compositora, porque eu tenho, assim, um respeito, eu idolatro mesmo, assim, como se eu tivesse quase um altar na minha casa e idolatrasse esses parceiros que muitas vezes se apropriam da minha história, assim, chega com coisa que eu falo, nossa, aqui é quase uma incorporação do que eu tô vivendo. E aí, quando ele veio com a canção Samba Brazuca, eu fiquei naquela, assim, ai, já pensou se eu, por acaso, não gosto? Porque eu tenho sempre o respeito de dar um feedback também pro compositor, né?
Claro.
E aí, quando ele chegou com essa canção, eu, a primeira batida do violão que ele me deu, assim, eu falei, putz, cara, já pegou na veia, né? E eu entendi, assim, a música total. Eu falei, essa música foi feita pro Sandália. Parecia que ele tinha composto pro Sandália de Prata. E aí, eu mostrei pros caras da banda, todo mundo gostou, muito, claro. E aí, a gente já começou a trabalhar e ela foi assim, o carro-chefe, foi a primeira música que veio do disco. Antes, nós já tínhamos o nome, Maloqueira Elegante, e aí veio Samba Brazuca. Falei, gente, essa música não tinha que ser de outra pessoa que não fosse do Sandália de Prata, né? Eita. E a gente se apropriou muito dela e ela foi assim, ela deu a linha que nós trabalharíamos todas as outras canções. Foi muito legal, eu tenho o maior carinho por esse som.
Legal, o Edivaldo realmente esteve com a gente aqui, com o Lil Santos, duo que eles têm, duo os dois, e ele comentou a respeito desse trabalho do Samba Brazuca com Sandália, ele falou, cara, quando eu vi a música gravada com eles, eu achei sensacional, deram a cara assim que acho que eu não conseguiria dar pra música, e ficou maravilhoso, ele realmente ficou muito contente com o resultado final da música.
A música é linda, a música é bem bacana, eu sou suspeita pra falar muito, porque senão eu vou ficar aqui...
Uli, você falou que a banda é uma banda grande, né? Você, no vocal, tem aqui o Everson Gama, que tá te acompanhando. Fala pra gente os componentes aí, só pra galera entender o tamanho.
Tá, eu vou começar então, assim, mapeando na minha cabeça.
Vamos
porque
lá.
Realmente é tanta gente que é capaz de errar nomes. Na metaleira tem João Lenhari no trompete, Jorginho Neto no trombone e Rafael Ferreira no saxofone. Bateria, o Dedel, Tito Amorim na percussão, Osimar de Paula no contrabaixo, Everson Gama fazendo guitarra, violão, cavaco, Dado Tristão no piano. Será que eu esqueci de alguém, meu Deus do céu? E eu fazendo vocal, fomos todos.
Legal. Beleza, não, pra galera sentir a coisa. Quanto tempo vocês estão juntos?
Então, houveram algumas mudanças,
sim, que a banda,
né?
Existe.
Sim, a banda existe há 15 anos. Nós somos debutantes agora. 15 anos de banda, sendo que antes a gente já tocou junto numa outra formação. O nosso operador da mesa aqui, o Dudu Batera, Dudu Eduardo Mac, meu super parceiro. A gente já toca juntos também há mais de 20 anos. Não pode falar muito, porque senão começa a falar muita idade, né? A gente já começa a virar titio. Mas eu brinco que a banda é tão grande... porque todo mundo que passou pela banda, inclusive os subs, compõe a banda, entendeu?
É um
então
membro.
É mesmo assim uma parceria muito grande. A gente não se fecha nessa formação de 9 integrantes. Tanto é que no disco você tem 1 milhão de participantes, sabe? De amigos músicos também que já participaram da banda e em algum momento fazendo sub, né? Então é uma banda gigantesca que abraça aí uma longa história com grandes músicos.
O Dudu, na verdade, todo mundo que eu convido pra vir no programa,
já
o Dudu tocou.
Com ele.
Rapaz, o meu piloto da nave Sons do Brasil aqui, rapaz.
Cara, olha, eu vou falar que o Dudu é sonho, é batera, sonho de consumo de muita gente, viu?
Eu chego aqui, vem um, não, o Dudu tocou, não, o Dudu tocou no meu CD, o Dudu já tocou, eu falo, rapaz.
Não, o Dudu é,
o Dudu dá.
É, o Dudu é demais.
Tá certo, é, Sons do Brasil, é isso aí. E, Suzy, você falou que já trabalhou com Pedro Mariano, então, né?
Privilégio.
Essa sua chegada mais pro lado da música, como é que isso aconteceu? Foi exatamente nesse rolo todo. Olha, do trabalho? Como é que
na
foi
verdade
isso?
Começou mesmo com a luthieria de guitarra e baixo, né? Uhum. Que tive contatos com Carlines, Eli Marcucci, aí foram, eu fui tendo insights. O universo conspira a favor, né? E eu acabei me encontrando mais nessa parte de marketing artístico, de produção, construindo projetos junto com o artista, que é tão gostoso.
E hoje você tem a sua produtora.
Sim.
Que é a Kissus.
Produção e promoção.
Hoje você está trabalhando com a Andrea Rodegueiro.
Com a Andrea Rodegueiro. Trabalho bastante em direção artística para eventos corporativos, né? Roteirização também. E estou desenvolvendo um projeto para o ano que vem, que mais para frente a gente fala de novo.
Vamos
mas
falar.
Só vou dar
uma pincelada.
Que é o Espaço Multicultural ESPM, né? É, que a gente vai fazer juntos,
estamos
né,
estamos juntos. Sons do Brasil está lá também.
Isso, o Uli também vai estar. Todo mundo. Multicultura.
A gente vai falar desse projeto que é interessante.
É muito legal.
Isso mesmo.
Muito legal.
Então agora, quer dizer, aí você acabou entrando, hoje em dia
eu trabalho assim, o que eu falo, né, Serginho? É trabalho de ativação, trabalho de direção artística, né? Eu sempre gostei de aproximar pessoas de marcas, principalmente no universo corporativo, né, com a arte, com essa linguagem. Eu acho que é a melhor canal. Fora também projetos culturais, enfim, aí é bem amplo, né?
É.
Meu radiação é bem amplo.
Tá tudo próximo ali. Legal. Uli, vamos mandar mais uma ao vivo?
Vamos.
Bora.
A gente podia fazer Ego Ferido, Jessé Santo, outro parceiríssimo.
Jessé Santo, tu já esteve com a gente acompanhando o JR.
Sim, sim. Incrível compositor, músico.
E vamos trazer ele pra falar do trabalho dele.
Sim,
né?
Sim.
Ego Ferido.
Ego Ferido.
Com Sandália de Prata aqui. A gente volta daqui a pouquinho.
Viajo nas lembranças do teu corpo, me tocando alto astral. Ai, como eu fui feliz. Meus dias se entristecem cada vez que eu penso em ti, não leve a mal, mas vou mudar meus planos. Lembra aquela noite que eu peguei você num flerte a me olhar? Não pude evitar. Logo me envolvendo de tal forma, com a certeza que ia ser um caso consumado. A vida que eu queria junto a ti não pude ter, e tudo que sonhei foi um fracasso. Meu ego está ferido, mas não vou desanimar. Lembra você? Mas em meus planos, lembra você. Não está mais em meus planos, lembra você. Não está. Viajo nas lembranças do teu corpo, me tocando o alto astral. Ai, como eu fui feliz. Meus dias se entristecem cada vez que eu penso em ti, não leve a mal, mas vou mudar meus planos. lembro aquela noite que eu peguei você num flerte a me olhar. Não pude evitar. Fui logo me envolvendo de tal forma, com a certeza que ia ser um caso consumado. A vida que eu queria junto a ti não pude ter, e tudo que sonhei foi um fracasso. Meu ego está ferido, mas não vou desanimar. Lembra você, não está mais em meus planos. Lembra você, não está mais em meus planos. Lembra você, não está.
Voltando depois de Ego Ferido, uma pergunta para vocês duas agora. Vamos dissertar um pouco aqui.
Ai, Jesus.
Música brasileira hoje, para vocês, qual a visão que vocês estão tendo da música brasileira hoje?
Nossa, eu tenho visto um cenário muito bacana com a música brasileira. Muito legal. O difícil para mim é realmente conseguir ouvir tudo, porque tem muita coisa legal acontecendo, né? Esse cenário que vem atualmente, assim, eu vou tentar lembrar o nome. Felipe Cato não é das antigas, né? Ele é atual.
Mas
quer dizer, não foi isso que eu quis dizer.
Sim.
Eu falei errado. Ele não é, revelação. Sim. Ele é já um cara que tá aí há tanto tempo. Ele, pra mim, nossa, gente, tem tanta coisa.
Tem figuras muito bacanas. Eu acho que a gente tá muito semelhante a processos de 1965. Eu sou meio velha, tá, gente? 80, né? Que a gente passou por fases também bastante duras, tanto política, na parte econômica, né? Porque é uma coisa meio cíclica aqui no Brasil, né? E eu acho que a gente tá num momento muito positivo, tem uma efervescência acontecendo, né? Essa volta, assim, de valorizar um jazz da vida que a gente vê, vários festivais, o samba, graças a Deus, que nunca deveria ter deixado de ser valorizado, mas voltando aí numa plataforma que ela deveria estar. Eu acho que a gente tem de tudo um pouco, né? E pela mídia digital, por todo esse espaço que os músicos também estão tendo, né? Eu acho que também ajuda muito a essa abertura, né?
Exatamente isso que a gente estava falando, né? O fato de você ter as redes sociais, né? Ter um programa como esse aqui que abre espaço pra gente trazer as coisas que estão acontecendo fora. Porque eu acho que hoje não dá pra gente basear, na verdade, no que passa no Faustão, no que toca no Faustão ou no que toca em algumas rádios, né?
Não,
populares
não,
aí,
não.
Porque o que eles tocam é uma música
mesmo,
de massa que é forçada as pessoas acreditarem que aquilo é música que tá acontecendo. Como
não
pode
é parâmetro,
isso?
Né?
É isso.
Não é só
obrigado,
isso.
Não é parâmetro. Tem muita coisa legal, né? Ó, Jorginho Neto, música instrumental, Sid Mar, a Lineker. Gente, o que, que é esse cara, essa menina, esse cara, essa mulher? Eu não consigo, né? Ainda tô me apropriando também desse universo aí.
Tem um Fábio Braz aí também, que é um hip hop, mas não sei se conhece o Fábio Braza. Aí procure.
Não, não
ele
conheço. Já vou anotar
ele
aqui pra
é
procurar.
É sensacional. Ele é um garoto, deve ter os seus 27 anos, ele tá bombando. É impressionante ele.
Ah, eu fico meio perdida, assim, é louco, né? Porque a minha cabeça, ela é...
Tem muita gente.
Ela fica até meio acelerada quando tem fala própria... do que tá acontecendo na música.
Tem o Zé que teve aqui também, Zé, que eu acho que ele tá ocupando espaço.
Zé
André Rodrigueiro.
Na verdade...
Tem esses velhos que estão se revisitando também, que eu acho que é importante, né? De ver pessoas que já são mais antigas, mas eles estão se renovando. Isso
é porque, na verdade, eu acho que, assim, visão dos sons do Brasil é exatamente isso. Como a Uli falou e você assinou embaixo, a questão que não é parâmetro isso que está tocando. Aí, na verdade, isso é um outro esquema que acontece. A música brasileira, realmente, eu acho que ela nunca teve, ou se já esteve, ela está num patamar muito positivo de criatividade, né? Da coisa criativa, acho que nunca teve tão pulsante, tão efervescente a coisa. O que falta realmente, eu acho que é um pouco mais de espaço para que isso venha à tona, né? Então tem muita coisa acontecendo, só que em vários locais espalhados.
E eu acho que tudo depende muito da sua rede que você segue. Uhum. É muito curioso isso, né? Porque você fica ali na sua rede do Instagram, você escolhe quem você vai seguir. Então você fica vendo aquilo que você foi atrás.
Que tem referência também, né? Que tem identificação.
Que você tem identificação. Então é bem curioso também esse caminho, né? Das redes, né? Porque da mesma maneira que você tem acesso a muita coisa, você também se fecha dentro daquele universo universo que você acha interessante. Uhum. Por exemplo, eu fui ver a semana passada o show da Xênia, que é vocalista do Aláfia.
Sim, que é muito bom.
O show dela foi incrível. Eu a sigo no Instagram. Uhum. E aí tem também a Tulipa Ruiz. Sim. Mariana Aidá, que você falou. Tem tanta gente. A Luê.
Claudio Lins, cara.
Gente,
que
tem
pessoa é esse daí?
Então, tudo depende muito da sua rede. É. Se eu for pegar a rede da minha sobrinha, que tem 15 anos, uhum. por exemplo, ela acompanha uma banda que é coreana. Cara, quando que na minha adolescência eu ia ouvir uma banda coreana? E aí, banda assim, bandaça, a galera tocando pra caramba, cantando, letras legais que ela foi traduzindo pra mim. Então, assim, é muito legal isso também, né? Essa abertura, essa abrangência que a rede tem. Mas aí, quando eu fui mostrar alguma coisa pra ela, das coisas que eu ouço, ela já foi meio, ai tia, mas isso aí eu não sei, tenho minhas...
Mas não tem o gancho dela, só uhum, assim, que eu acho que é interessante quando você tem essa globalização, né, e isso a mídia digital, ela permite, como a música brasileira influencia músicos internacionais que bebem dessa fonte, isso é uma coisa muito legal, né? Eu acho isso incrível.
O mercado da música brasileira fora é muito grande.
Só puxando também esse gancho, né, da música brasileira fora, o fato do Sandália ter lançado o disco de vinil, em toda isso essa história que a gente tem, é muito curioso, porque o nosso... público, não só o público que vai pra dançar, mas a gente tem um consumo muito interessante da música do Sandália por conta dos DJs. Uhum. E os DJs divulgam muito o nosso trabalho fora. A gente tem acesso a todas as pessoas que baixam as músicas, né? Então, assim, Nova Zelândia, Alemanha, Japão, Coreia. É muito doido isso, né? E quem faz isso são os DJs, porque os caras vão pra fora, tocam a sua música.
O Sandália já teve alguma experiência fora do Brasil?
Não, o Sandália não. Eu com o meu trabalho solo, né? Que abre aspas, solo, porque eu acho que solo a gente nunca tá. Mas com esse meu trabalho eu já fui pra fora, mas o Sandália mesmo. Não. E a grande dificuldade é essa, o tamanho da banda, porque os grandes festivais, eles bancam a estadia, mas não bancam passagem aérea, né? Então isso dificulta muito o fato.
Bastante, né? Legal, vamos fazer o seguinte, Willy. Sim. Quem pitaqueará agora no programa é você.
Eu tenho aqui, nesse meu trajeto como cantora, um parceiro chamado Marquinhos de Coan, que é daqui da Zona Sul de São Paulo. Grande compositor em todos os meus discos do Sandália de Prata, meu trabalho solo. Tem Marquinhos de Coan e eu vou indicar aqui Bololô, que é uma canção do Marquinhos de Coan, no seu trabalho também como cantor e compositor. Aí ele tem o disco dele Malandreio, e aí quem quiser ouvir e ver o clipe, Bololô.
Maravilha, Marquinhos de Coan. Pitaco da Uli aqui, Bololô com Marquinhos de Coan. Vamos curtir esse som e a gente volta no terceiro bloco.
Da favela estremeceu, e foi por isso que a rua de cima inteira desceu. O Zé Povinho também avisou que Judite não tava legal, com a venta acesa subindo e descendo com a tora de pau. O Zé Povinho também avisou que Judite não tava legal, com a venta acesa subindo e descendo com a tora de pau.
Pois é verdade, que a parte baixa
falei pra vocês. Subindo e descendo com a tora de pau. Para!
Zé Povinho também avisou que a gente não sabe.
Zé Povinho é má.
Venta acesa, subindo e descendo com a tora de pau. Pode ver
sendo fatora de pau.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Tava com cara de domingo e era de manhã. Sacava da sacada, mas não sabia o seu nome. Cara de domingo e era de manhã. Sacava da sacada, mas não sabia o seu nome. Será flor, quem diria? Um poço de alegria. Quero uma melodia pra cantar, pra poder ficar melhor. Só pra ver se foi mandingo ou se rolou do natural. Só pra saber o seu nome, eu fico até passando fome, fico até passando mal. Tenho um sentimento forte por alguém, eu sei. Se é baiano ou carioca, algum feitiço fez. Mas eu tenho uma reza forte, uma praia, alguma sorte. Quem sabe um dia me queira. Ginga só pra ver se foi mandingo ou se rolou do natural. Só pra saber o seu nome, eu fico até passando fome, fico até passando mal. Tenho um sentimento forte por alguém, eu sei. Se é baiano ou carioca, algum feitiço fez. Mas eu tenho uma reza forte, uma praia, alguma sorte. Quem sabe um dia me queira. Bom, bem, teradão. Quem sabe um dia me queira. Quem sabe um dia me queira. Quero ver a sua ginga só pra ver se foi mandingo ou se rolou do natural. Só pra saber o seu nome, eu fico até passando fome, fico até passando mal.
Voltando agora para o nosso terceiro e último bloco, vocês ouviram Reza Forte com Sandália aqui. E Reza Forte, essa música não é desse CD.
Não, essa música é do Samba Pesado, é. E é uma composição do Ale Muniz, que também, cara, é um super compositor, tem um trabalho muito interessante com a mulher dele, Luciana Simões, que é o Criolina, para quem tiver curiosidade, né, dá uma buscada aí, que é um grande compositor. Eles são de São Luís do Maranhão e também, assim, todos os meus trabalhos, eu sempre busco alguma coisa com Ale Muniz, que ele é um grande compositor, que eu sou fanzona.
Legal. No bloco anterior, Olívio, que nem eu perguntei com relação à viagem, você falou que já foi pra Europa no seu trabalho solo.
Uhum.
Como que tá também o seu trabalho solo? Você tem esse trabalho em paralelo com o Sandália, né?
Sim, tem alguns trabalhos paralelos. É, eu tenho a sorte de ter acendido essa chama, assim, de fazer uma busca mesmo, né, das minhas conexões, assim, ancestrais. E aí, eu acho que a música, pra mim, ela tá muito ligada com situações, né, emocionais, política, familiar. Eu não consigo separar muito, né? Uhum. Pra mim, tá tudo muito junto. Então, quando eu fiz o meu primeiro disco solo, foi um momento muito disso, assim, de querer trazer um pouco esse meu outro lado que tá ligado com essa ancestralidade. E atualmente eu tenho retomado esse lugar desse trabalho, porque tem muita coisa que eu sinto vontade de cantar e que, como Sandália é bandão e acaba muito do entretenimento, o entretenimento nem sempre precisa ser bunda lelê, né? Uhum. A gente pode ter um entretenimento consciente, né?
Sim.
E eu acho que o Sandália tem muito isso também, mas esse meu trabalho, agora retomando ele, porque eu tive outro filho e querendo ou não, o filho te coloca num lugar mais quietinho, né? Eu me recolhi bastante, né? Até porque com o João, quando eu tive o meu mais velho, foi uma fase que eu tava lançando o disco também, foi o Samba Pesado do Sandália de Prata, e a gente viajou o Brasil inteiro, assim, foi muito difícil. Pra ele tinha todo um aparato ali, né, de segurança, conforto, mas a gente como mulher é diferente do homem, né, que é músico, que sai, vai tocar e deixa o filho em casa. Uhum. Eu tive que levar o João junto comigo, foi muito desgastante. Mas retomando agora o disco do Sandália de Prata, a gente fez esse lançamento o ano passado e eu tive um outro bebê. Você vai lançar um disco e vai ter outro filho, entendeu?
Pô, quantos CDs você vai querer lançar?
Não, gente, o filho eu parei, já tô bem resolvida com essa questão maternal, tá tudo certo. Mas agora eu tenho outras questões pra falar. E aí eu já tô trabalhando meu disco novo agora.
E nisso conta muito com a parceria do Otávio,
muito,
que além de produtor
é um super parceiro, pai, marido, né? Nossa, cara, a gente segura uma bronca nervosa, assim. As minhas amigas cantoras aí que são mães, eu tenho muita vontade ainda de fazer um show com essas amigas, sabe? Mães, e levar isso pro palco. Eu tenho um pouco disso no Vozes Bugras, né? Que é um outro trabalho que eu tenho chamado Vozes Bugras. Nós somos em 7 mulheres, 4 cantoras, 1 contadora de história e 2 percussionistas. E muitas delas também são mães, então é bem curioso. Assim, quando a gente vai ensaiar, diferente do pai que deixa o filho em casa, vão todas as mães com todos os filhos. Então é bem curioso esse universo. E eu acho que é um lugar bem interessante da gente colocar, assim, como é a atuação da mulher na arte sendo mãe. Porque a gente leva.
E você nunca pensou em fazer alguma coisa infantil?
Então, o Vozes Bugras, esse meu trabalho, a gente tá fazendo disco novo agora também. Tem bastante essa...
esse clima.
Não
esse...
chega a ser um trabalho infantil, porque isso é outra coisa que eu acho bem curioso. Quando a gente faz um trabalho infantil, eu acho que a música, ela pode chegar na criança.
É, que nem a Marcela Biasi, tem Tão Lindo, a
entendeu?
Dani Mônaco,
Pato Fu, né?
Tem umas figuras que a própria Thaís e o Jair Oliveira, né? Eles têm uns trabalhos também. Vai bacana.
A Adriana Calcanhoto.
Sim.
Também.
Adriana Calcanhoto. Então, eu acho que de todos esses, assim, eu me identifico muito com o trabalho da Adriana Calcanhoto. Porque eu acho que não coloca a criança no lugar de criança, é música infantil. Não é isso,
cê
gente.
Você traz ela pra cá, né?
Se você for com teu filho no show do Chico Buarque, é claro que a criança vai chorar, né? Pode ser que... eu acho que esse lugar talvez seja o lugar diferente, né? De você ter uma criança num show que vai ter que ficar sentada. Mas se você leva essa música pra dentro da tua casa, pro dia a dia do teu filho, você tá educando o teu filho pra ser, então, um adulto mais pra frente pensante, né? Uma pessoa que questiona,
né? Cultura, né?
Cultura, exatamente. Uhum. Então eu acho que fazer um trabalho infantil não seria um trabalho infantil, mas trazer essas cantoras, essas mulheres, essas mães que são atuantes nas duas áreas pro palco, né? E, enfim, talvez eu tenha me perdido um pouco aí no raciocínio, mas espero que vocês tenham entendido.
Passou a ideia.
Tudo bem.
Legal,
tá
legal.
Tudo ótimo.
Legal. E, Suzy, no bloco anterior, demos uma pinceladinha no projeto novo da ESPM, só pra gente, claro, não tem ainda um formato definido, mas é interessante isso. Na verdade, qual que é essa ideia a princípio?
É, na verdade, essa é uma ideia, aquela coisa que cutuca aqui na nuca, né, quando você fala, aí tem. E eu já há algum tempo, assim, a ESPM é um universo, né, como a gente coloca, que une a arte, a educação e cidadania, né, quer dizer, tentando formar, e forma mesmo, né, bons profissionais aí para fazer a diferença. E a multicultura, né, a arte, a multicultura, ela caminha junto. Nós estamos vivendo nesse momento, né? Não é uma coisa fechada, olha, é música, é cinema. Não, é tudo junto, misturado, exatamente. Apresentei uma proposta, né, de transformar um espaço que tem lá, um auditório, num espaço multicultural. E encantou, e a gente está amadurecendo isso, assim. Vai ser lindo. É a partir de fevereiro.
2018 vamos ter coisa boa,
vai,
né?
Ter coisa boa.
Um espaço a mais para poder mostrar
os
trabalhos.
Eu espero encontrar, poder chamar a olha ali.
Com maior prazer.
Legal, legal. E é interessante isso daí.
E o Sons do Brasil, né? É. Que tem coisa aí.
Suzy tá juntando uma trupe bacana aí para fazer acontecer lá.
Que, né? Bom.
E nós estamos no meio.
Com certeza.
Vamos fazer o seguinte, eu peço licença a vocês, quem vai pitaquear no programa agora é o Sons do Brasil, tá ok? Estamos trazendo aqui um trabalho também novo, do último CD da Mariana Aidar, música Poeira. E a gente ouviu lá, pensou, vamos tocar essa daqui, estamos trazendo para a galera conhecer então um pouco desse trabalho. Vamos lá então, Mariana Aidar e a música Poeira. A gente volta daqui a pouco para a gente passar a régua nesse papo todo aqui.
Te dei agora, amanhã da manhã, lá fora. Licença pra me esquecer, licença que eu dei. Sonhei um rio, sem eu rio ninguém. Um rio que eu te dei. Não sei dizer, não sei. Poeira os olhos dentro d'água, poeira as coisas que eu mostrava. O bicho, a casa, a ponte, a asma, o teu brinquedo dentro d'água. Poeira os olhos dentro d'água, poeira as coisas que eu mostrava. O bicho, a casa, a ponte, a asma, o teu brinquedo dentro d'água. Levanta os olhos pro céu, a rosa também sofre e chora. Te dei agora, amanhã da manhã, lá fora. Licença pra me esquecer, licença que eu dei. Sonhei um rio, sem eu rio ninguém. Um rio que eu te dei. Não sei dizer, não sei.
Voltando então, depois do Pitaco Sons do Brasil, com Mariana Aidar e a música Poeira, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer mais uma vez imensamente Suzy Sherby pela visita, por ter aceito o nosso convite, vir aqui ajudar a gente a escrever mais um capítulo da nossa história, contar um pouco dessa sua experiência, né?
É, uma experiência também, tá aqui falando, né? Muito legal.
E,
não,
mas
foi ela querida aqui.
Obrigadão mesmo, tá?
Obrigada eu, Serginho. Parabéns pelo seu trabalho. Vida longa e próspera, viu? Pra você e pra todo mundo aí que vive da arte.
Assim esperamos.
É isso aí.
Se o pessoal, de repente, você tá aí com seu trabalho de produtora e tal, e a galera quiser, de repente, entrar em contato pra contratar o trabalho, é só dar nota aí.
Suzy Sherb, eu tô no Facebook, Suzy Sherb, no Instagram, Sherb Suzy. Meu telefone celular, WhatsApp, é 94075-0533. Meu site tá em construção, mas clica lá, www.kissos.com.br.
Legal. O Sherb é Sherb.
Isso.
É isso?
Exato.
Legal, então. Obrigadão por estar com a gente aqui, tá legal?
Serginho.
Uli,
Serginho.
Brigadaço. Você muito aqui bom. Representando o Sandália de Prata. Sei o quanto é difícil para juntar todo mundo para vir aqui. Todo mundo tem a correria, mas... Sim. Você representou você super. Com o Everson aqui muito bem.
A gente que agradece muito pelo espaço e vida longa, como você disse, né? Como nós torcemos aqui para que haja sempre espaços assim para a gente trazer a nossa música, a nossa arte, porque é a arte que vai curar e que vai transformar.
É isso aí. E o espaço aqui é nosso.
É nosso.
Não é? Sempre nosso. Sim. Aproveitem e vamos utilizar da melhor maneira possível.
Sim.
Eu quero agradecer mais uma vez aqui o piloto da Nave Sons do Brasil. E o baterista de todo mundo, né?
É Dudu
Marques.
Dudu
Marques aqui nos comandos da Nave Sons do Brasil, sempre mandando esse sonsaço pra vocês aí. Se quiser entrar em contato com Sons do Brasil, anota o e-mail aí, sonsdobrasil@terra.com.br, lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil. Entra lá, dá o seu curtir, acompanhe tudo que tá acontecendo com a gente. No Instagram é o @sons.do.brasil. Uli, temos a nossa tradição, já com 2 anos e meio no ar aqui, com o Prêmio PPM 2017, nós nos demos o luxo de criar uma tradição
aqui,
tá? Então a nossa tradição é o seguinte, o artista vem aqui, faz 4 músicas ao vivo e no final do programa indica uma música do CD pra galera curtir e sentir como é que ficou esse trabalho lá no estúdio, com todo mundo tocando, bonitinho. Então vou pedir pra você indicar uma música do Maloqueiro e Elegante aqui pra gente encerrar o programa.
Certo, eu vou sugerir Sambar, que é uma composição do Marquinhos de Coan. Ela é incrível, eu sou fã dessa música e sou fã do Marquinhos de Coan, como eu já disse, e aí dá pra ter uma ideia do que é o trabalho de Sandália de Prata com essa canção, Sambar.
Maravilha, vamos então, encerrando o nosso programa com essa indicação da Uli aqui, eu quero agradecer vocês pela audiência de sempre, todo domingo, espero contar com vocês no domingo que vem também, no mesmo horário, sempre com bastante música, com bastante papo, bastante som, bastante ideia, bastante arte, bastante tudo de qualidade pra vocês, tá ok? Vamos lá então, encerrando o programa com Sambar e o Sandália de Prata. Um abraço pra vocês e até a próxima semana.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.